Foi essa chacina, senhor presidente. Ou seja, foi o sangue de brasileiros que disseram naquele dia 15 de maio de 1895 que queriam que aquelas terras fossem terras brasileiras. Foi o sangue deles que tornou a tentativa de ocupação francesa um escândalo de repercussão mundial. Esse escândalo de repercussão mundial tem uma repercussão concreta, que é a necessidade da chamada região do contestado ter a sua controvérsia resolvida pela mediação da Confederação Helvética. E aí que entra em ação a diplomacia brasileira, mais uma vez destacando o papel do Barão do Rio Branco. Mas o Barão não esteve nessa tarefa sozinho. Por isso, eu remonto a história desses 300 anos para dizer que esta obra não poderia ter sido conquistada se não tivesse tido a chacina de brasileiros, se homens, mulheres e crianças não tivessem derramado seu sangue na luta para ser brasileiro. Isso não teria ocorrido se não tivesse tido, e não há outra definição para isso, porque a definição de herói é aquele que tem coragem de fazer aquilo que outros não tiveram disposição de enfrentar. Então não tem outra definição para a guarnição brasileira que enfrentou os corsários franceses, liderado por Francisco Xavier da Veiga Cabral, o Cabralzinho, não tem outra denominação a dar a esses de tal qual não seja a de heróis brasileiros. Hoje, senhor presidente, eu faço questão de destacar essa data e repercutir e revisar esses trechos da história, que é muito pouco conhecida, talvez, de todos os brasileiros, mas que é particularmente cara para nós amapaenses, porque revela a nossa disposição de sermos ente da Federação Brasileira. Veja, mesmo com todo o abandono do Estado brasileiro, do Império do Brasil no século XIX, e mesmo depois de ter ocorrido uma chacina naquela região do país por parte de militares de uma nação estrangeira no final do século XIX, a região sofreu completo abandono durante toda a primeira parte do século XX, até em 1943, por obra do decreto do governo do presidente Getúlio Vargas, termos tido a criação do então Território Federal do Amapá e a designação de um jovem de 31 anos de idade, então capitão da Armada Nacional, capitão do Exército Brasileiro, senhor Janari Nunes, para ser governador do então Território Federal do Amapá. Por isso, essa é uma história que nos é particular e que eu faço questão de, eu não poderia deixar de, na data de hoje, 1º de dezembro de 2011, como já disse, 111 anos depois da assinatura do laudo suíço, 117 anos após a chacina da Vila do Espírito Santo do Amapá, não poderia deixar aqui, em alusão a essa memória, e um povo não se conhece, e um povo não se vê, quando não, um povo não pode ser visto e não se vê, quando não vê a sua história, não poderia aqui deixar de fazer referência a essa data especial para nós amapaenses. E fazer referência, destacando o encontro da Comissão Transfronteiriça que tivemos, que teve lugar, melhor dizendo, na última semana, presidido pelo governador do Amapá, pelo governador Camilo Capiberibe, que teve lugar em Macapá. Foi um encontro importante entre autoridades brasileiras e autoridades francesas, o diretor do Departamento de Europa do Itamaraty, o embaixador Santiago Mourão, representante da diplomacia francesa, o embaixador da França no Brasil, do lado francês, autoridades do governo amapaense, autoridades do Departamento de Ultramar da Guiana Francesa. O encontro da Comissão Transfronteiriça, que transcorreu na semana passada em Macapá, foi um encontro importante para nós amapaenses, para restabelecermos uma relação que para nós é fundamental, que é a nossa relação com a Guiana Francesa. Veja, essa relação que no passado foi de conflito, de sangue derramado, a partir, e que foi uma relação de disparidade, a partir da década de 90, passou a ter, por parte de nós, amapaenses, e por parte também dos franceses, do departamento de ultramar da Guiana Francesa, uma compreensão de que nós e a Guiana Francesa temos mais similaridades para nos olharmos do que diferenças. Nós temos economias, tanto a economia amapaense quanto a economia da Guiana Francesa, são economias semelhantes. A nossa economia tem um papel, tem um peso importante do poder público. 44,8% da nossa economia é baseada nos serviços públicos. Na Guiana Francesa, o papel do poder público na intervenção na economia é de 36,7%. Tanto o Departamento de Ultramar da Guiana Francesa quanto o Amapá são estados jovens, são estados em que mais de 50% de sua população tem idade abaixo dos 20 anos. Então, ambos são regiões de estados jovens. O nosso território é maior que o território francês, do departamento de ultramar da Guiana Francesa. Nós temos 142 mil quilômetros quadrados, a Guiana Francesa tem 83 mil quilômetros quadrados. Nós temos uma densidade demográfica maior que a dos franceses, temos uma população maior que a deles e temos muitos brasileiros vivendo e trabalhando na Guiana Francesa, e a ampla maioria desses brasileiros são amapaenses. Nós chegaremos, até 2030, a quase 1 milhão de habitantes, teremos um salto demográfico cumprindo uma média nacional de ser maior do que os demais estados da Federação Brasileira. Temos uma balança comercial de exportação maior que a dos franceses e temos um porto melhor que o dos franceses. Temos também um produto interno bruto melhor que o deles, mas temos, lamentavelmente, uma renda per capita menor que a renda per capita da Guiana Francesa. Mas tem algo que nos aproxima. A Guiana Francesa está na periferia da França e nós, no Amapá também, muitas vezes, somos esquecidos aqui por Brasília, pelo poder central da União, pelo poder central do Brasil. A Guiana está separada pelo Atlântico da França continental e o Amapá está separado do restante do Brasil pelo enorme rio de Vicente Ernest Pison, o mar de Lagoa Dulce, o rio das Amazonas. Enfim, essas distâncias geográficas são razões que nos aproximam. Nós podemos desenvolver a tecnologia de backbone junto com a Guiana Francesa, ou podemos desenvolver, ou podemos trazer fibra ótica da Guiana Francesa para ampliarmos nossa cobertura de banda larga, que no Amapá é uma das menores, ou melhor, é a menor do Brasil. Nós poderemos fornecer energia elétrica de qualidade para a Guiana Francesa com a nossa ligação com o Leão de Tucuruí. Enfim, nós temos mais razões para nos olharmos com os nossos irmãos da Guiana Francesa, superados os traumas do passado, estabelecida as fronteiras, seja francesa, seja a fronteira brasileira, a fronteira do estado do Amapá, a fronteira sob o rio Oiapoque, mas a nossa proximidade geográfica. E daqui a pouco tempo, a conclusão da BR-156, que ligará até Oiapoque, e com a ponte binacional sobre o rio Oiapoque, que nos ligará com a Guiana Francesa, que possibilitará pela via terrestre a chegada até Cayena, até o platô das Guianas e até a República Bolivariana da Venezuela, possibilita a construção de um mercado comum de integração das nossas economias. E esse é o desafio. Se no passado tivemos um conflito, mas foi definidor das nossas fronteiras, que nós muitos nos orgulhamos, o presente é de exaltar essa necessidade de aproximação cada vez maior entre nós e a Guiana Francesa e de cooperação pelos interesses comuns que temos. Eu queria concluir, senhor presidente, mas a minha intenção era fazer, no dia de hoje, 1º de dezembro de 2011, era fazer um pronunciamento aqui na tribuna do Senado, única e exclusivamente para fazer alusão ao 1º de dezembro, ao passado de conflito que tivemos com a França, ao futuro que queremos ter ao futuro que queremos ter de cooperação e fazer alusão ao encontro da Comissão Transfronteiriça que tivemos na semana passada. Mas eu não posso encerrar esse pronunciamento sem emitir aqui uma nota triste. E minha nota triste aqui vai para lamentar a postura do Ministério das Minas e Energia na manhã de hoje para com o Amapá. Hoje pela manhã eu estive acompanhado do senador Capiberibe, do governador do Amapá, Camilo Capiberibe, dos deputados, já concluo, senhor presidente, dos deputados Sebastião Rocha, do deputado Evandro Milhomem, do deputado Luiz Carlos. Estivemos imaginando que teríamos uma audiência com o ministro das Minas e Energia para tratar um tema importantíssimo para o Amapá, que é a situação da nossa Companhia de Eletricidade do Amapá, da CEA, que encontra-se numa condição de insolvência devido às seguidas temerárias administrações, mas que tem, da parte das autoridades de Amapá, à disposição para resolver a situação. Tivemos a informação de que seríamos recebidos pelo ministro das Minas e Energia. Ao chegarmos no Ministério das Minas e Energia, qual não é a nossa surpresa? Que quem vai nos receber é o secretário executivo. Seria compreensível e entendido se o ministro não estivesse presente no ministério. Nós tivemos a informação depois que o ministro estava no ministério e não quis receber, claramente, o governador de um estado federado, dois senadores, ou seja, dois terços da bancada aqui no Senado desse estado federado, e a maioria e boa parte dos deputados federais que compõem a representação do povo desse estado aqui na Câmara Federal. Isso não é uma postura de um ministro de Estado e isso não é um tratamento digno a ser tido com o Amapá. Esse desrespeito, esse destratamento, eu quero levar em consideração não como um desrespeito para com dois senadores, dois ou três deputados federais ou com o governador. Foi um desrespeito que ocorreu com o Amapá e com a necessidade que o Amapá tem de resolver a situação da sua companhia de eletricidade do Amapá. Coincidiu que foi no 1º de dezembro, data em que o Amapá fez questão de dizer que é Brasil. Não poderia, na data que o Amapá fez questão de dizer que é Brasil, em que amapaenses deram o seu sangue para ser Brasil, as autoridades do Amapá terem sido destratadas dessa maneira. Muito obrigado, senhor presidente.